Estamos em Malaquias, capítulo 2, falando ainda sobre essa segunda controvérsia de Deus com seu povo. E não é algo sem sentido pensar que a controvérsia inicial é a segunda, né? Mas é a primeira que ele está falando assim, diretamente com as situações erradas com seu povo, porque a primeira controvérsia foi a respeito do amor de Deus pelo seu povo. Então agora é como que é o que Deus está encontrando no seu povo. E a primeira coisa é em relação aos sacerdotes, porque eles são os representantes de Deus, eles são fundamentais para toda a aliança de Deus com seu povo. São os sacerdotes que ministram, que ajudam o povo a se relacionar com Deus, a manter a sua aliança com Deus. Então, esse primeiro foco da controvérsia de Deus é com os líderes, é com os sacerdotes. E nós estamos sempre procurando entender. Evidentemente, houve muitas mudanças em relação ao sacerdócio da primeira aliança, da aliança com Moisés, para o tempo da nova aliança. O que mais chama atenção entre o sacerdócio antigo e o sacerdócio novo é o fato de que os sacerdotes na aliança mosaica tinham que oferecer sacrifícios de animais. Então, isso o livro de Hebreus explica muito bem como isso mudou. O sacerdócio mudou, o sacrifício mudou, o templo mudou. Então, tem mudanças muito fortes, e nós temos sempre um paradoxo, porque a nova aliança mudou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, a nova aliança é uma continuação. Então, quando nós entendemos que houve mudanças no sacerdócio, houve mudanças no sacrifício, houve mudanças no templo, nós não estamos com isso dizendo que tudo aquilo que Deus fez por meio de Moisés, com seu povo de Israel, tudo aquilo agora passa a não ser mais importante, não faz parte do propósito de Deus, e ainda mais que não tem aplicação para nós hoje. Existem coisas que vão, aspectos, né, que vão se cumprir no futuro, quando Jesus voltar, povo de Israel, o reino de Deus na terra, como é que tem coisas que nós não sabemos, né, como que vai ser o templo. Ezequiel teve uma visão que é para o futuro, e tinha templo, tinha sacerdotes, tinha até sacrifícios. Então, o que significa isso? Como que vai ser? Várias profecias de Isaías e outros profetas, Zacarias, falam a respeito desse tempo futuro e como que Deus vai, de alguma forma, restaurar. E são pontos de bastante discussão, de bastante divergência entre aqueles que estudam as Escrituras. Mas, para nós, o mais importante neste tempo em que nós estamos vivendo é entender como tudo isso se aplica dentro da nova aliança. Então, alguns aspectos, algumas coisas, Deus vai cumprir de uma forma mais completa, mais visível, mais concreta no futuro, mas muitas coisas nós não entendemos muito como que será esse cumprimento. Como que todas as nações vão subir a Jerusalém e celebrar a festa dos tabernáculos, aprender a lei? Tem muitas discussões sobre isso, de que forma isso será. Mas isso serve para mostrar que o que Deus fez com o povo de Israel, o que Deus fez com a aliança mosaica, não foi uma coisa só temporária que foi descartado, né? Mas tem aspectos futuros, mas tem aspectos presentes. E Jesus mostrou isso. Ele falou assim: eu não vim para tirar a lei, mas para cumprir, para trazer realmente aquilo que Deus queria de uma forma muito mais possível, muito mais perto de nós dentro da nova aliança. Então, nós vamos continuar ainda vendo alguns aspectos do sacerdócio, porque, como nós já falamos, o sacerdócio, exatamente como era naquele tempo, não existe mais, nem para os judeus, porque eles não têm templo, não têm sacrifícios, mas o sacerdócio é uma realidade, né? 1 Pedro 2 fala isso de uma forma muito clara, né? De que na nova aliança, judeus e gentios juntos, formando o corpo de Cristo, nós somos realmente uma nação santa e um sacerdócio real. Então, de que maneira, o que Deus estava encontrando nessa controvérsia com o seu povo, que Deus queria restaurar? Nós estamos falando sobre restauração, depois do cativeiro, voltaram da Babilônia, já fazia 100 anos. O que é que Deus estava esperando, o que não tinha sido restaurado, o que tinha sido restaurado e já tinha sido perdido? Enfim, nós queremos entender isso porque tudo isso tem uma aplicação importante para os dias de hoje. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que são vários aspectos, a tua palavra é plena, é maravilhosa, é completa, mas muitas coisas, às vezes nós entendemos uma pequena parte, achamos que entendemos tudo, nós temos ainda muita dificuldade, às vezes, para aplicar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falava nos tempos antigos. Como nós podemos aplicar isso hoje? E se o Senhor tinha controvérsia no tempo de Malaquias, no tempo de Neemias, se o Senhor tinha controvérsia com os sacerdotes, qual é a tua controvérsia com o povo da Nova Aliança? Qual é a tua controvérsia conosco hoje? Não é uma controvérsia de rejeição, como o Senhor falou por meio de Malaquias. O Senhor queria que a aliança que o Senhor tinha feito com Levi pudesse continuar. O Senhor queria que essa aliança sacerdotal, que essa função sacerdotal continuasse, e o Senhor deseja isso hoje. Então estamos abertos para Ti, queremos entender, queremos nos arrepender e queremos cumprir o Teu chamado para nós hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Então, esse aqui são das aulas passadas. Nós falamos primeiro sobre todos esses aspectos que fala em Malaquias 2, e no início nós enfatizamos bastante que o que estava faltando para os sacerdotes naquele tempo, que está faltando para nós hoje, é um coração que ouve, né? A palavra ouvir, na verdade, é a palavra que é usada para obedecer, mas não é uma obediência formal, de exterior, de comportamento, de simplesmente fazer as coisas sem ter o coração dedicado a Deus. Por isso que a palavra no hebraico para obedecer é exatamente a palavra ouvir, porque é algo que você coloca no seu coração, é algo que comove você, é algo que você considera com muita reverência, com muito, assim, algo que o seu coração coloca diante de Deus com todo interesse. Então, o ouvir, o colocar no coração era o ponto inicial. Depois tem todos esses outros aspectos aqui: instruir a verdade, instruir sem parcialidade, desviar as pessoas do mal, ser o mensageiro de Deus. Tudo isso é bastante relacionado, né? É o ponto que nós vamos enfatizar hoje, é que o sacerdote, ele era chamado, sim, para oferecer sacrifícios, e ele já tratou disso no capítulo 1 de Malaquias, mas agora ele está falando sobre algo que é mais fundamental do que o sacrifício, porque o sacrifício é para trazer perdão, é para trazer expiação dos pecados, mas as pessoas estavam fazendo, oferecendo sacrifícios sem nenhum interesse, sem nenhuma aliança com Deus, sem nenhum relacionamento com Deus, sem nenhum desejo de coração. Então, no capítulo 2 de Malaquias, ele vai mais a fundo e fala assim: olha, vocês deveriam ser aqueles que ensinam, que instruem, que têm a verdade, que têm o conhecimento, né? Na aula passada nós falamos sobre esse aspecto de reverenciar, de honrar o Senhor, de temor do Senhor e também de andar em retidão. O sacerdote não poderia ser alguém que só tivesse conhecimento. Infelizmente, nós tivemos, o homem sempre teve essa tendência de ou de ignorar, de nem dar valor, né, que é o pior. Não sei qual que é pior, que o resultado é o mesmo, né? Mas vamos dizer assim, se a pessoa nem quer saber, se a pessoa nem se interessa, nem faz aliança com Deus, é claro que não vai andar nos caminhos de Deus. Mas o problema que talvez hoje nós tenhamos até mais do que naquela época é a tendência de priorizar o conhecimento. Nós vamos falar sobre isso mais, né? Assim, o conhecimento teórico, né? Ser um conhecedor da Bíblia. Você pode conhecer, Jesus falava sobre isso em relação aos fariseus, aos escribas, no tempo dele. Ele falou assim: vocês conhecem as escrituras, vocês estudam, vocês acham que o próprio estudo traz a vida eterna, mas o estudo não traz. Muitas igrejas, muitas pessoas se contentam em dizer assim: eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, seja qual for a terminologia, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão, eu sou um crente, eu faço parte da igreja, do cristianismo. Muitas vezes essa ideia de que eu pertenço, de que eu tenho a salvação, de que eu nasci de novo, às vezes vem mais de uma coisa mental. Eu concordei, eu aceito o fato, eu entendo que Jesus morreu na cruz, e eu entendo que o homem pecou, e eu entendo que Deus é justo e não vai permitir que ninguém entre na vida eterna como pecador. Então você entende uma porção de coisas, você aceita, você, às vezes, dependendo da igreja, às vezes você assina um papel, às vezes você diz assim: não, essa é a minha confissão de fé, eu declaro, eu acredito. E isso é importante, a Bíblia fala: você crê no coração e você confessa com a boca. Então, tem a ver. Mas o grande problema é que e isso acontecia com sacerdotes, e hoje isso é transmitido, é reproduzido muito em todos os cristãos, que muitas vezes nós temos conhecimento, mas nós não temos realmente a vida, nós não temos o conhecimento que é mais importante. E na aula passada nós vimos então que Deus fala assim em Malaquias 2, que ele fez uma aliança com Levi. Levi, como a tribo toda, né? Mas tinha a família específica dentro da tribo de Levi, que era dos sacerdotes. Então, ele tinha uma aliança com Levi. Qual que era essa aliança? Então, a parte de Deus, Deus dava vida, paz, o sacerdócio, né? O direito de ser sacerdote, o chamamento. Isso é uma coisa preciosa. Deus não dá isso para todo mundo. Ele deseja dar para todo mundo, mas nós sabemos que na prática não é isso que acontece. Então, Deus nos dá vida, Deus nos dá paz, Deus oferece a nós o privilégio de ser sacerdotes. Mas o que, que Deus deseja? E aí, novamente, são esses vários dos mesmos pontos que colocamos anteriormente, que é a reverência, é a valorização, é você temer o Senhor, é você guardar como uma coisa preciosa, você guardar como algo de grande importância na sua vida. Isso é reverência. Deus fala, né, em Malaquias 2, versículo 5, assim: minha aliança com ele foi de vida e paz, eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então, essa reverência, essa exaltação, da gente admirar, da gente amar a Deus e reverenciar, valorizar o relacionamento. E retidão é essa prática, né? Não só assim, quem reverencia não vai só ensinar outras pessoas teoria, mas a própria pessoa vai andar em retidão com o Senhor. Tem esse aspecto de instrução, e a instrução tem a função de desviar as pessoas do mal. Então, vamos ler de novo, não todo o texto de Malaquias 2, mas vamos ver aqui a questão do que Deus está falando sobre seu relacionamento com Levi. Então, Malaquias 2. E essa parte aqui, né, da aliança, versículo, vou voltar para o versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então era algo de grande importância, era algo que envolvia adoração, temor, um valor imenso, algo que você não quer perder por nada, algo que você considera como da maior prioridade da sua vida. Versículo 6: a lei da verdade esteve na sua boca. A iniquidade não se achou nos seus lábios. Então, aqui, esses versículos 6 e 7, ele vai enfatizar muito assim, que é algo que não é tão enfatizado nos livros de Moisés, fala sobre isso, mas é interessante que realmente o sacerdote, ele não era só alguém que oferecia sacrifícios, que entrava no templo ou no tabernáculo com sangue. Ele era alguém que deveria valorizar e que deveria estudar, conhecer a lei, a palavra escrita, e deveria falar nos seus lábios a lei da verdade. Ele era alguém que ensinava, ele era alguém que realmente transmitia algo, e ele enfatiza muito. Olha, versículo 6, ele fala: a lei da verdade esteve na sua boca. A iniquidade, que é o contrário da verdade, é o contrário da lei, não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, apartou muitos da iniquidade. Versículo 7. Pois os lábios, terceira vez, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca, quarta vez, devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro. O mensageiro é alguém que leva uma mensagem. Então, quinta vez. Então, nesses dois versículos, cinco vezes ele fala a respeito do que o sacerdote deveria. A função dele era ensinar, proclamar. Tinha vários aspectos, alguns a gente até já mencionou, quando tinha alguma demanda, quando tinha alguma coisa que talvez não estivesse tão explícita. Uma instrução explícita sobre algum aspecto da vida prática, quando tinha controvérsias, decisões, brigas, né, no meio do povo, então eles tinham que procurar junto ao sacerdote e ao juiz, mas quem tinha conhecimento para até instruir o juiz era o sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha que ser alguém que conhecesse a palavra. E então isso é uma função muito importante que nós queremos explorar um pouquinho mais hoje. E aí, versículo 8, ele fala: mas vós os desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, eles que deviam ensinar o que a lei mostra. E ele está dizendo: vocês fazem tropeçar na lei, vocês estão fazendo, não só sendo omissos, vocês estão mostrando o contrário. Vocês estão dando o exemplo, ou talvez até ensinando coisas contrárias. Corrompestes a aliança de Levi, vocês corromperam, porque essa aliança que nós estamos vendo aqui tem essas duas mãos, né? Aquilo que Deus concede, mas aquilo que Deus espera de nós. O fato de ser, de todos sermos chamados como sacerdotes, é algo impressionante, é algo que não é. Se você fosse nomeado, escolhido para ser o prefeito da cidade, para ser o dirigente, o gerente geral de uma empresa, você não ia levar a sua vida normal, assim, fazendo outras coisas. Você ia dizer, puxa, eu tenho uma função que requer algo de mim. Eu tenho uma função que é importante para servir. Então, é exatamente isso que ser sacerdote não é qualquer coisa, não é, um título, não é uma coisa geral, mas é algo muito, muito grande que devemos considerar. Então, vocês corromperam a aliança, por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos. Então, é outra palavra usada, não para o que você fala, mas para o que você pratica. O caminho de Deus é uma prática. E vocês fizeram acepção de pessoas na lei. Vocês fizeram algo que a lei terminantemente proíbe, que seja aplicação da lei, dos ensinamentos, que seja diferente para uma pessoa. Você dá para um tratamento para uma pessoa e outro tratamento para outra pessoa, né? Então, isso é algo assim que para Deus todas as pessoas são iguais, todas as pessoas precisam obedecer e seguir os caminhos de Deus da mesma forma. Ninguém tem um privilégio, ninguém tem um tratamento diferenciado. Então, eu só vou ler dois textos nos livros de Moisés, no livro de Deuteronômio, para mostrar que tinha realmente essa função sacerdotal de ensinar. Primeiro, vamos ver em Deuteronômio 33, quando Moisés estava abençoando as 12 tribos. Então, quando ele fala a respeito de Levi, Deuteronômio 33, versículo 8, fala: dá, ó Deus, teu tumim e o teu urim, que eram as luzes em que Deus mostrava respostas. Então, eles tinham essa função de saber o que Deus está dizendo. Deus está falando que deve ou não deve fazer algo. Então, ele começa dando, isso é Levi, como eu falei, assim, inclui os levitas, mas mais especificamente os sacerdotes. O levita comum não tinha acesso ao Urim e Tumim. Isso é uma função sacerdotal. O sumo sacerdote que tinha o peitoral, que tinha essas luzes, que Deus falava através dessa luz, sim ou não. Versículo 9, ele disse a seu pai, a sua mãe: nunca os vi, não conheceu seus irmãos, não estimou seus filhos. Quer dizer, ele dava mais importância à vontade de Deus do que à relação de parente, de pai, mãe, familiar. A vontade de Deus prevalece, como Jesus falou: quem não me amar mais do que pai, mãe, esposa, filho, não é digno de mim. Então, ele não conheceu seus irmãos, seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Então, o sacerdote, ele é um modelo. O sacerdote, ele é alguém que mostra pela sua vida, pela sua prática, o que Deus realmente deseja. Então, essa é a função do sacerdote. Agora, versículo 10, Deuteronômio 33, versículo 10. Ele ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Então, ele é chamado para conhecer, para ajudar o povo, todo o povo, a conhecer a vontade de Deus, né? Isso é uma função de governo, é uma função de mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Ele é chamado para colocar a relação com Deus, a aliança com Deus, acima de qualquer aliança natural, mesmo de família, que Deus valoriza muito, mas é acima de família, acima da lealdade, acima da afeição, do apego que nós temos por familiares. Acima disso é a nossa aliança com Deus. Isso não significa que Deus deseja nos separar da família, de forma nenhuma. A vontade de Deus é que a família toda siga os caminhos de Deus. Mas quando conflito, quando há divergência, a vontade de Deus e o amor por Deus e a aliança com Deus são mais importantes do que as alianças familiares. E depois ele fala sobre o ensino. Ele ensina os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel. E depois disso, no versículo 10 ainda, ele oferece incenso. O sacerdote oferecia incenso a Deus no lugar santo, né? Tinha o altar de incenso e tinha os incensários, e eles ofereciam incenso, que era algo que cheirava, que era um cheiro suave a Deus, né? Então era essa ministração a Deus. O que agrada a Deus? O que é que eu posso oferecer a Deus que vai agradá-lo, que vai fazer com que Deus sinta o cheiro e queira estar por perto? E outro sacrifício é o holocausto sobre o altar. Então, tudo isso, e a Bíblia fala, né, sobre o sacerdócio na nova aliança, que nós oferecemos coisas com nossos lábios, coisas com nossa vida, sacrifícios vivos, sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão. Então, nós somos também esses sacerdotes que oferecem a Deus. Então, aqui, Deuteronômio 33, versículo 10, enfatiza essa função de ensino. E só voltando um pouquinho, Deuteronômio 31, versículo 24. Deuteronômio 31, versículo 24. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Então, os levitas, se não só, isso era os levitas mesmo, eles levavam a arca. Então, eles são os guardiões da aliança. São eles que levam a arca. A arca representa a presença de Deus, mas antes de falar assim da arca como presença de Deus, nós precisamos olhar para a arca como era. A arca foi feita para conter as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Então a arca era a arca da aliança. Era ali que estava o que eles tinham como o símbolo mais sagrado. Não era para adorar a arca, mas Deus não queria que fizesse imagens, nem dele, nem muito menos de outros deuses. Deus não queria imagens, ídolos, mas o objeto que ficava dentro do Santo dos Santos, como a parte mais sagrada, como o lugar onde o sacerdote, mas o que Deus queria que onde poderia haver comunicação, diálogo, Deus falando, Deus habitando, a presença de Deus enchendo aquele lugar, era sempre relacionado com aliança. Então, um povo em aliança com Deus, né? A arca só representava a presença de Deus porque era o lugar onde Deus vinha para falar com o homem. Era o lugar que tinha aliança. E hoje essa aliança, de acordo com os próprios profetas antigos, essa lei, essa aliança, essas tábuas da lei, hoje são as tábuas do nosso coração. Então, a arca que contém a aliança hoje é o nosso coração individual e coletivo. O coração do povo de Deus como um coração coletivo, um só coração. Deus habita onde existe relacionamento, onde existe aliança, onde tem aquela ligação entre ele e o seu povo. Então, os sacerdotes, eles que carregavam, eles que cuidavam. Então, a função sacerdotal é preservar, é manter viva a aliança. Essa aliança não é fez uma vez, não precisa mais nunca lembrar, renovar. A aliança, ela precisa ser renovada continuamente, ela precisa ser algo novo, vivo. Então, os sacerdotes tinham essa função. E aí Moisés fala no versículo 26, Deuteronômio 31, 26, tomai esse livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque Deus já sabia, Moisés já sabia que eles não iam guardar. Mas ele falou assim, que era para eles reunirem, ele dá instrução, né, no versículo, ele fala que era para eles reunirem todo o povo e renovar essa leitura, versículo, isso é antes, né, no versículo 9, né, 31, versículo 9, Moisés escreveu essa lei, entregou os sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor a todos os anciãos de Israel, ordenou-lhes Moisés ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei. E ela é para todo o povo ouvir, aprender a andar nos caminhos de Deus. E isso foi o que Esdras e Neemias fizeram na restauração. Eles celebraram a festa dos tabernáculos e fizeram a leitura da lei. Então, isso aqui é só para confirmar esse chamado que Deus está falando, que era para eles serem os instrutores da lei. Quem mais representa em toda a Bíblia, quem mais encarnou, quem mais demonstrou para nós, antes de Jesus, obviamente, mas quem mais demonstrou essa função sacerdotal de dedicação à lei, de dedicação às escrituras, à aliança, à palavra de Deus, foi Esdras, o sacerdote dessa época. Foi ele que se dedicava, ele que falava assim, que ele queria aprender, queria praticar e queria ensinar. Então, Esdras tinha essa, ele cumpriu plenamente esse chamado: estudar, conhecer de verdade, praticar, colocar na sua vida prática e ensinar a todos o que era a verdade de Deus, ok? Então agora vamos voltar para Malaquias 2 e eu quero chamar a atenção agora para 3 palavras que nós temos aqui em Malaquias 2 que podem nos ajudar um pouco a saber que Deus queria com essa função de instrução, né? E algo que nós sempre lembramos. Nós estamos na nova aliança, tivemos a revelação de Jesus que veio aqui na terra para mostrar o que era a palavra. Nós recebemos o Espírito Santo que vivifica, que escreve a lei no coração, que nos mostra onde nós estamos errando, que é o grande instrutor para saber como cumprir a palavra de Deus. Então nós temos recursos, nós temos muito mais luz e muito mais recursos do que na época do Primeiro Testamento. Mas nunca podemos deixar de ver como a intenção de Deus, como o propósito de Deus, desde sempre foi realmente que essa lei, essa instrução, não fosse só uma letra, não fosse só uma lista de regras. Então vamos ver aqui o que ele fala, quais são as palavras que nós temos. Versículos 6 e 7 de Malaquias 2. Malaquias 2, versículos 6 e 7, que são os 2 versículos-chaves que falam sobre essa função sacerdotal de ensinar, de instruir. Então, as Bíblias, as traduções podem variar, mas na sequência você pode comparar na sua e ver qual é a palavra que está falando aqui. Na minha versão, no versículo 6, fala a lei da verdade. Então, aqui nós temos 2 palavras, a lei da verdade. E são essas 2 primeiras palavras aqui. Torá. Torá é a palavra hebraico para lei, mas essa palavra, Torá, que também representa, né, os cinco primeiros livros de Moisés, que são chamados de Torá, de instrução. O sentido da palavra é instrução, né? A lei ou a instrução da verdade. Então, essa é a palavra que é sempre usada, assim, às vezes as Bíblias traduzem de mais de um jeito, então às vezes a gente sempre tem que conferir qual é a palavra que estava sendo usada realmente no original. Mas normalmente a palavra lei, quando você encontra a palavra lei, normalmente é essa palavra Torá, é a palavra hebraica Torá. E é uma palavra que significa instrução, ensino. É uma, assim, quando a gente pensa em lei, a gente pensa mais em mandamentos, uma lista de regras, né? Então, quais são os mandamentos de determinada igreja, de determinada religião? O que que eu preciso fazer para ser um cristão? O que eu preciso fazer para fazer parte da igreja? E às vezes as instruções, as leis, os mandamentos, às vezes não são muito explícitas, às vezes são. Mas, assim, normalmente você entende que para você fazer parte de uma igreja, você tem que frequentar os cultos, você tem que ler a Bíblia, você tem que pagar o dízimo, você tem que fazer isso, aquilo. Então, nós muitas vezes reduzimos a nossa lei na nova aliança, a lei que muitas vezes nós usamos de uma forma errada, é uma lei muito menor. É muito comum os cristãos ensinarem, agora nós não vivemos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, então não é a lei que nos salva. Então as igrejas, geralmente as pessoas vão ensinar que não é o guardar algum mandamento que vai te salvar, mas com isso às vezes nós perdemos o entendimento. Por que que Deus deu a lei, os próprios 10 mandamentos, mas tantas outras coisas que ele deu na primeira aliança? Ele deu porque são instruções, são ensinamentos, são coisas que nós podemos aprender, são mais do que mandamentos. O mandamento você pode obedecer, você pode guardar e não viver dentro dos caminhos de Deus. Então, nós precisamos entender que o conjunto, né, tem um versículo muito bom, eu vou citar rapidamente, é um versículo naquele Salmo 119, né, que é o maior capítulo da Bíblia e que fala muito sobre a lei, os mandamentos, né, quase todos os versículos do Salmo falam sobre isso. E a minha tradução aqui fala no versículo 160, Salmo 119, 160, fala: todas as tuas palavras. Essa tradução não é, eu acho que não é ideal, né? Aqui fala: todas as tuas palavras são verdadeiras, mas tem uma tradução que eu acho que é mais fiel, que fala assim: a soma das tuas palavras são a verdade. A soma das tuas palavras. Então, a ideia que eu gostaria de transmitir é que essas duas palavras, instrução e verdade. Então, Malaquias 2:6 fala: a lei da verdade. Então, a instrução, Torá, é uma instrução, mas é uma instrução que fala de algo que é maior do que uma instrução. Você tem muitos mandamentos, muitas instruções, muitos ensinamentos, mas aquele versículo no Salmo 119 fala: a soma é juntando todas as instruções. E na verdade, mesmo a Bíblia, que é completa, que tem tudo, mas a Bíblia não foi escrita como um manual, como um estatuto, como esse aqui é o conjunto de todas as regras que você precisa guardar. A Bíblia contém, mostra, como Jesus falou, as Escrituras não são a vida. Você estudando as Escrituras, você pode não encontrar a vida, porque muita gente estuda as Escrituras, muita gente conhece as Escrituras e não tem a vida. Então, a própria Bíblia, que é, são as palavras inspiradas por Deus, né, é, mesmo a Bíblia, elas são instruções. A Bíblia, a própria Bíblia fala: a tua palavra é desejável, a tua palavra é vida, mas não são as palavras em si que são vida. Jesus falou assim para os fariseus: vocês estudam as escrituras achando que elas vão te dar, o conhecimento delas vai te dar vida eterna, mas as escrituras testificam de mim, e vocês estudam as escrituras e não vêm a mim. Isso ele estava falando com os fariseus, mas isso é aplicável para nós cristãos, nos dias de hoje. Nós podemos confessar, nós podemos dizer: eu aceito Jesus, eu posso ser batizado, eu posso fazer parte de uma igreja, e não desenvolver um relacionamento com a verdade. Então, preste atenção, instrução são ensinamentos, são coisas que Deus nos deu para nos conduzir a alguma coisa que é absoluta. E essa palavra aqui, verdade, verdade é a essência. E nós podemos dizer, né, como esse Salmo 119, 160 fala: a soma das tuas palavras são a verdade. Então, você pode pegar uma parte da Bíblia, mesmo a parte da Nova Aliança, e errar o alvo, não conhecer Deus, perder a essência. Então, o que eu quero mostrar? A verdade é uma essência, é uma coisa absoluta, é algo que nunca muda. Tem aspectos da primeira aliança que não tem mais sacrifício animal, as regras do sacerdócio, as regras de alimentação, tem coisas que não são válidas para nós hoje, mas é aquilo que elas, para onde elas apontam, aquilo que elas realmente elas estão trazendo, nos conduzindo ao entendimento da verdade. E dentro da Nova Aliança nós aprendemos que Jesus disse: eu sou a verdade. Então nós precisamos realmente entender a relação entre a palavra escrita, ela não pode ser parcial, ela não pode assim só pegar um aspecto, a Bíblia, as escrituras, o conjunto das escrituras, elas apontam para uma essência de quem Deus é. Então, eu coloquei aqui, é a essência de Deus. É quando a Bíblia fala dos caminhos, né? Ele fala aqui em Malaquias 2, os caminhos de Deus, né? Aliança com Deus, conhecer mais sobre quem ele é. Então, quando a gente pensa o sacerdote mosaico e o sacerdote da nova aliança, eles têm esse chamamento para ser o mensageiro de Deus. Mas nem todo mundo vai ensinar, nem todo mundo é professor, nem todo mundo tem uma capacidade ou um dom ou assim, facilidade para transmitir, mas todo sacerdote ele tem que transmitir algo da verdade. O sacerdote ele não pode simplesmente, a função dele não é um ritual apenas. O sacrifício, ele tinha uma função super importante dentro do contexto da aliança com Deus. Mas, como nós vemos nos profetas, os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios e perder a essência. Então, como é importante, e é algo que o Espírito Santo precisa tocar em nossos corações, a gente precisa entender um pouco sobre isso para entender mais o que é que Deus queria que os sacerdotes fizessem. E lembrando, Deus não estava esperando, ele sabia que naquela aliança, sem a vinda do Messias, sem a vinda do Espírito Santo, sem a nova aliança, eles não iam conseguir vivenciar isso plenamente. Mas Deus já estava mostrando, quando ele fala por meio de Malaquias, ele já estava mostrando que o que ele queria mais do que resolver essa questão do sacrifício desprezível, não desprezível, se era uma coisa que a pessoa dava valor, se a pessoa estava fazendo de coração, ele estava dizendo: sacerdotes, vamos dizer a verdade, vocês não se importam, vocês não me ouvem, vocês não me conhecem, porque o sacerdote, ele tinha que conhecer a lei, ele tinha que conhecer todos os mandamentos, ele tinha que se dedicar a isso, ele tinha que saber com muita profundidade, mas ele poderia saber muita coisa e ainda não ter o verdadeiro conhecimento. E a terceira palavra, conhecimento, essa é a palavra que significa você compreender, você entender. E se você realmente entende, porque o conhecimento, né, se você, se por exemplo, um médico estuda anos para entender toda a anatomia, fisiologia, funcionamento do corpo humano, né, etc., ele tem que ter instrução, ele tem que ter uma visão do que realmente faz o organismo funcionar, mas ele tem que ter conhecimento, que é o que, que ele faz, se ele é gastro, se ele é cardiologista, ele vai saber o que ele pode fazer para consertar o que está errado, ele vai aplicar. O conhecimento é a aplicação, é você saber colocar aquela instrução que fala de uma verdade, que fala de uma essência, mas ele tem que saber como aplicar isso, ele tem que ter conhecimento. Então vamos ler de novo versículos 6 e 7 e vamos olhar as palavras que aparecem aqui para a gente identificar. Então versículo 6, a instrução da instrução Torá, a instrução da verdade, que a verdade é o absoluto, é quem Deus é, inclui tudo, é completo. Então a instrução, cada instrução é uma parte da verdade toda. Então a instrução da verdade esteve na sua boca. Ok, então no versículo 6 aparecem essas duas palavras. Instrução e verdade. Versículo 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Então aqui é a terceira palavra. Conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar a instrução. Voltou para a primeira. Né? Então, o conhecimento é o entendimento, a instrução é o ensino, mas tudo gira em torno da verdade. Essa aqui é o centro, a verdade que é aquilo que realmente representa quem Deus é. Então, é claro que todos nós somos falhos, qualquer igreja, qualquer parte da igreja, qualquer homem ou mulher de Deus, todos nós somos incompletos, somos falhos. Mas o que eu gostaria de passar, assim como Deus estava muito insatisfeito, muito desgostoso com os sacrifícios, com o culto, mas principalmente com as pessoas que deviam representá-lo, e uma profunda tristeza e uma profunda busca no meu coração tem sido: Senhor, as igrejas, o cristianismo, as pessoas que têm mais destaque, não estão também com o conhecimento de Deus em suas bocas, nós não estamos aprendendo como Deus é. Nós teríamos que olhar, não por ser uma pessoa perfeita, sem defeito, mas nós teríamos que olhar para a coletividade, se todos nós somos sacerdotes, então esse conhecimento, essa revelação de Deus deveria estar deveria ser visto em nós. Essa é a função sacerdotal. antes de pensar em oferecer sacrifícios, antes de pensar em o culto, os rituais do culto, o que, que tem que fazer isso e tal. Tinha os rituais do Antigo Testamento, mas nós temos nossos rituais hoje, nós temos aspectos que têm que ser feitos, uma reunião de oração, uma reunião de pregação, o batismo, um culto funerário, etc. Tem tantas coisas que um líder precisa fazer. Então, mas antes de qualquer coisa, antes de saber o que fazer, os ministros de louvor, dirigir cânticos, antes de qualquer coisa de exterior ou de comportamento ou de uma liturgia, de um culto, nós temos que saber se nós temos isso que ele está falando, né, a instrução da verdade, conhecer a Deus. Então, essas três palavras são muito interligadas, às vezes a gente até faz confusão entre elas, mas é importante entender que você tem a instrução, que você tem a verdade como todo, como algo absoluto, mas que acima de tudo hoje é uma pessoa. Então nós temos que saber se as coisas que nós ensinamos, se hoje poucas igrejas têm, né, escola dominical, escola bíblica, talvez tenha grupos de discipulado, às vezes usa outros nomes, né, mas tem grupos de estudo, ou mesmo pregações que são mais ensino, né, mas, ou pregação, que é uma pregação mesmo, né, que tem sempre nos cultos a Deus. O que está sendo passado? O que, que isso transmite? Isso está passando instrução da verdade? Isso está levando a nós, e nossa vida representa isso, nós estamos levando, isso é função sacerdotal. E é uma função para todo mundo, não é só para um líder que fica na frente. Isso é para todo mundo. É porque, de alguma maneira, todo mundo ensina, né? Os pais ensinam os filhos, o líder de jovens, o que está num grupo de oração, o que está discipulando. Todos nós somos chamados, de alguma forma, para ensinar. A nossa vida ensina. Então, nossa função sacerdotal é ter a instrução que nos leva à verdade e o conhecimento que nos ajuda a aplicar. Vamos ver um texto em Oséias, capítulo 4, que ele mostra também em outra época, né? Isso foi antes do cativeiro, mas ele mostra o que, que estava faltando. E volta sempre para essa função sacerdotal. Quando você pensa, né, Deus, todos os desígnios de Deus serão cumpridos. Deus nunca fracassa, Deus nunca vai deixar o seu plano, seu desejo não vai ficar sem cumprir. Mas quando você olha como Deus anseia, como Deus busca, como Deus, naquela época ele queria, ele sabia que aquela aliança não ia levar as pessoas aonde ele queria. Mas hoje também a nova aliança está nos levando, nós temos mais potencial, mais probabilidade, mais possibilidade, né, de chegar lá, mas nós também estamos falhando. Então olha como Deus fala no capítulo 4 de Oséias. E aqui também ele usa essa palavra de contenda, de controvérsia, né? Versículo 1, Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade. Essa palavra aqui, ó. Não há verdade. Então, a essência. Eles estavam fazendo um monte de coisas, mas não tinham chegado à essência. Eu sei que é vago falar isso. É fácil você falar assim: a verdade é Jesus, Jesus é uma pessoa, nós temos que conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer Jesus, né? Jesus falou, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o Pai e o Filho que tu enviaste. Nós sabemos disso, nós repetimos isso. Mas é muito difícil, a gente não sabe muito. Eu estou conhecendo Jesus? ou estou apenas aprendendo regras, ou estou contente com algo que não chegou à verdade. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou saber? Isso é muito relativo, subjetivo, isso não... a gente não vai saber se nós estamos alcançando esse alvo. Não há verdade. Então, tem uma essência que está faltando e pelo menos dentro do nosso coração tem que ter algo que diga assim, eu preciso buscar isso, eu preciso saber mais o que, que é a essência, o que está além das palavras. As palavras são instrução, as palavras são importantes, mas as palavras devem nos levar... O propósito das instruções é nos levar à verdade. Então, o que é a verdade? Como que Deus é? E como que essa essência da imutabilidade de Deus... Lembra que verdade é Deus, é o jeito dele. Quer saber um pouquinho sobre essa verdade? Êxodo 34, quando Moisés falou assim, eu preciso te conhecer. Moisés queria conhecer a Deus, já conhecia tanto. Moisés falou assim, eu preciso te ver, senão eu não vou subir daqui, lembra? Moisés pediu, Deus falou assim, tá bom, então fica escondido aí numa fenda da rocha, que você não pode me ver de frente. Mas Deus proclamou para ele, naquele momento, porque nós não sabemos direito o que Moisés viu. Eu acredito que ele tenha visto. Fala que ele viu Deus pelas costas. Ele viu, mas o que permaneceu para nós? Já pensou se Êxodo 34 só falasse assim, Moisés, a gente tem visões, né? Ezequiel teve uma visão de Deus, nós não sabemos exatamente, ele viu um trono, viu um piso maravilhoso, viu um arco-íris, viu a semelhança de um homem, tem algumas descrições, mas o que muda? Qual é a essência do que Moisés recebeu ali no monte? Foi quando Deus proclamou para ele quem ele realmente é. E ele falou assim, eu sou compaixão, eu sou benignidade, bondade, eu sou hesed, eu sou verdade. Ele falou 7 qualidades tremendas de Deus. Naquela ocasião. Então, nós precisamos entender um pouco mais o que, que a igreja, qual a marca da igreja no mundo hoje, o que, que aparece, seja num ambiente local, as pessoas que nos conhecem no bairro, as pessoas que sabem que tem uma igreja ali, o que, que as pessoas sabem a respeito de Deus por nosso intermédio? O que, que as pessoas sabem a respeito de Deus por meio dos grandes líderes? O que, que o mundo soube de Deus através dos séculos? Tantas coisas negativas. Então, esse Deus... E olha o que ele fala aqui, no versículo 1 ainda, Oséias 4:1. Não há verdade, nem hesed. Então, nós não... O que, que é hesed? Hesed é amor de aliança. É um amor que não é apenas assim, eu estou aqui por um interesse meu. O sacerdote que oferece sacrifícios para que o povo tenha perdão dos pecados, isso é uma parte, mas se o perdão dos pecados não estiver dentro do contexto de uma aliança com Deus e Deus vir morar conosco, por que que, assim, qual que é o propósito de perdão dos pecados? Para muitas igrejas, para muitas pessoas, o perdão dos pecados é para que eu possa ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, para que eu tenha vida eterna, eu sei que vou para o céu. Mas o que nós estamos mostrando a respeito de Deus por meio disso? Então ele fala, não há verdade, então as pessoas não conhecem a essência, não tem hesed, que é como Deus se relaciona, não é um relacionamento de ira, de raiva, de condenação, de assim, o que é hesed? O que é esse amor de aliança? E aí ele fala assim, então olha assim, essa última frase de Oséias 4:1, não há verdade, não há hesed e não há conhecimento, que é essa terceira palavra aqui, não há conhecimento de Deus na terra. Então isso tem que nos preocupar, porque o objetivo do sacerdócio é que é muito simples. O que que Deus perdeu com o homem no Jardim do Éden? Relacionamento, amizade, saber quem Deus é, viver em aliança com Ele, viver caminhando para uma habitação de Deus na terra. O que que Deus fala assim? Que na nova aliança, lembra Jeremias 31, todo mundo conhece lá? Jeremias 31 fala assim: ah, eis que eu vou fazer uma nova aliança, vou escrever minhas leis no coração. E o que que Deus fala ali? Na nova aliança, nem vai precisar falar um com o outro, conhece o Senhor, porque todos o conhecerão. Isso é nova aliança. E o que que é nova aliança? É conhecer. Então, o sacerdote, a função de instrução, não é uma função só, todo mundo tem que saber os 10 mandamentos, todo mundo tem que decorar, todo mundo tem que saber isso, aquilo. Sim, o conhecer, sim, saber fatos, para nós, assim, o que eu quero mostrar, instrução, ensino, o objetivo é conhecer, conhecer verdade. É o que Oséias está falando assim: não há verdade, não há hesed, ninguém tem compromisso. Não é compromisso com a igreja, assim, claro que isso é importante, mas o ponto é aliança com Deus, né? Aí vai ter compromisso uns com os outros, vai ser família, vai demonstrar compaixão. O conhecimento dessa verdade vai nos levar a ser como Deus é. A instrução da lei, a instrução da Torá, era para levar as pessoas a andar nos caminhos de Deus, ser parecido com Deus. E era para atrair as pessoas a ter o mesmo relacionamento. O sacerdócio, a gente pensa no sacrifício, mas o sacerdócio é esse conhecimento, é levar o assim, como que é esse Deus que vocês falam? Como que alguém vai querer saber o jeito que vocês tratam, o jeito que vocês excluem, o jeito que vocês se fecham? Como o Tiago falou, não adianta falar do amor de Deus e ter alguém no nosso meio que não tem o que comer ou não tem aonde morar. Então ele falou assim: isso é evidenciar a verdade, o jeito de Deus ser, é aquilo que vai mostrar aos outros a natureza de Deus. Então, e aí continua, né? Ele fala assim sobre tudo que estava acontecendo na terra, mas olha o que fala no versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo, muita gente cita esse versículo, você deve ter ouvido muitas vezes. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, alguém pode falar assim: ah, então o povo de Deus é destruído porque não conhece a Bíblia. Ok, nós precisamos conhecer a palavra. Mas eu quero dizer que essa palavra conhecimento não é limitado. O conhecimento da Bíblia não é o objetivo final. O objetivo final é chegar a Jesus, é conhecer a pessoa dele, é nos relacionar com ele, nos tornarmos semelhantes a ele. O conhecimento, que você pode também chamar de sabedoria, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas só para relacionar com provérbios, né? Que instrução ou conhecimento no livro de provérbios é muito assim: que jeito que você deve viver? Qual é o jeito de viver? É o jeito de acumular muita coisa para você? É você ser egoísta? É você construir sua própria fortuna, sua própria, sua, seu, seu, seu círculo de felicidade? É você ter um círculo de amigos, você sai e come juntos e ri juntos. Mas o que é? O que é sabedoria? Como é que nós fomos chamados para ser sacerdotes? Que tipo de conhecimento destrói o povo de Deus? O que é essa falta de conhecimento? Não é intelectual apenas, não estou nada contra estudar teologia, estudar a Bíblia, conhecer muitos fatos. A pessoa conhece a Bíblia, conhece os personagens, conhece a história, conhece o que Jesus ensinou, conhece o que Paulo ensinou. Mas é mais do que isso, porque o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Eles não têm, não sabem quem é Deus, não sabem como viver nos caminhos dele, não sabem como fazer uma aliança com ele, não sabem como se relacionar com ele. Então, conhecimento não pode ser limitado a fatos, ao intelecto, mas é algo que tem a ver com como nós aplicamos isso. Como nós podemos viver isso? Então, Deus estava triste com os sacerdotes, e a gente pode falar hoje, mas os sacerdotes naquela época não tinham o Espírito Santo para revelar, e nem Jesus tinha vindo ainda. Então, sim, mas o anseio de Deus é o mesmo hoje. Ele continua falando: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Meu povo não sabe de verdade o que é que me agrada. Será que nós sabemos o que é agradável para Deus? Será que nós sabemos como oferecer sacrifícios a Deus? Será que nós sabemos como viver e como chegar pelo menos mais perto dessa essência da verdade? Então, o objetivo do sacerdote ser um instrutor, ensinar, o objetivo é andar nos caminhos de Deus, não só ter conhecimento. Realmente, sim, o que isso vai mudar? Não por uma lista de regras, né, que tradicionalmente, né, o crente evangélico, né, hoje nem essas regras não valem mais, né, mas não fumava, não bebia, não ia para festas. Tinha uma época que, né, muitas igrejas não tinham televisão, não ia no cinema, não ia em bailes, não ia em festas. E hoje muitas dessas regras, assim, deixaram de ter importância, e é bom que não, o cristão não seja conhecido por aquilo que não faz ou por umas proibições. Mas a pergunta é: o que é? O que é que realmente agrada a Deus? O que é andar nos caminhos de Deus? Então, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste, agora ele está falando sobre sacerdotes, Oséias 4:6. Porque tu rejeitaste o conhecimento, você não quis o entendimento. Você não buscou isso. Lembra? Esdras, ele queria isso. Ele falou assim: eu vou continuar estudando. Ele sabia de tudo. Mas ele continuava estudando porque ele queria o coração de Deus. Ele queria praticar. Ele queria transmitir. Então, esse é a vida de Esdras, é a vida de modelo, nesse sentido, assim, de buscar, sim, a palavra escrita é importante, mas só no sentido em que a palavra escrita vai nos conduzir à verdade, a conhecer o caráter de Deus e a viver e andar nos seus caminhos. Então, se você rejeita o conhecimento, também eu te rejeitarei como o meu sacerdócio. Não tem função sacerdotal sem conhecer a Deus. Não só a instrução, mas conhecer a verdade, conhecer Deus. Visto que te esqueceste da lei da Torá do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Então, essa era a função. Então, vamos terminar em Malaquias 2, essa parte sobre sacerdócio. Ele fala que, já mencionei isso, né? Mas ele fala assim que esse conhecimento de Deus e dos caminhos dele vai nos ajudar a desviar muitas pessoas do caminho errado. Isso não vai acontecer por impor regras. Isso não vai acontecer. Deus abomina divórcio. Malaquias vai falar sobre isso. Deus abomina, com certeza, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala sobre isso, mas Deus abomina o aborto, que é matar uma criança que ainda não nasceu. Deus abomina aquilo que assim seriam as deturpações, o desvio do plano que Deus tinha e que Deus tem originalmente para a família, homem, mulher, família. Mas a forma como a igreja hoje está querendo muitas vezes transformar isso em leis, em obrigação, isso não está transmitindo o conhecimento de Deus para as pessoas. E nós precisamos, isso precisa cair em, assim, se nós não estamos desviado do mau caminho, não é excluir. Não é assim dizer, nós somos um povo santo aqui no nosso meio e nós sabemos que não é verdade, porque no nosso meio tem quem mente, tem quem não é honesto em todas as coisas que faz, há muitas pessoas que não são fiéis em vários aspectos das alianças familiares, então isso nem é verdade, mas se fosse assim. Nós vamos, sim, todo mundo que não se enquadra conosco tem que ir para fora, tem que ser excluído. Isso não é, Deus está querendo encher a terra do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ele quer que as pessoas conheçam, ele quer que as pessoas sejam atraídas. Claro, algumas pessoas não vão ser, não vão responder ao chamado de Deus. Mas nós somos chamados como sacerdotes para para levar esse caminho para os outros, né? E para não sermos parciais, não sermos pessoas assim que tratam de maneira diferente o que vale para mim é diferente do que vale para os outros. Ou para alguém que eu quero proteger. Então, todas essas coisas assim que não representam quem Deus é isso que ele está falando aqui. Vós os desviaste, no versículo 8, do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Nós podemos fazer tropeçar na lei não só ensinando uma lei errada, que claro que seria uma forma muito evidente de fazer tropeçar, você ensinar algo que não é o caminho de Deus, não é o caráter de Deus. Deus não deseja que as pessoas tratem os outros sem compaixão, de uma forma errada, mas o que Deus está falando, o que pode também ser aplicado aqui, é você fazer tropeçar na lei porque você ensina a lei de uma forma que não representa Deus. E as pessoas vão tropeçar, vão dizer, eu não quero servir um Deus assim. E isso tem acontecido muito. E quanta coisa está acontecendo na igreja hoje, né? E ele fala assim, se vocês me tratam com desprezo, eu também não vou defender vocês. E Deus não tem defendido muitas coisas, muitos líderes, mas muitas igrejas, muita gente. Isaías 30, os primeiros versículos, né, ele fala ali sobre o povo que fala com os sacerdotes e com os profetas, não fale o que Deus quer, fale o que a gente quer ouvir. Então tem o erro dos sacerdotes que não ensinam como Deus é, mas tem o povo que muitas vezes quer, os líderes fazem o que vai dar mais, vai ser mais popular, que vai trazer mais gente, que vai ser, né, assim, você vai ter, né, hoje tem essas coisas de mídias sociais, seguidores, popularidade, então, o que que Deus realmente está buscando com tudo isso? E essa parte final desse diagrama, né, que os sacerdotes, eles são chamados para ministrar ao Senhor. Eles são chamados para servir, para estar atentos àquilo que Deus quer. Nós não fomos chamados, Deus ama a todos, Ele quer atrair a todos, Ele quer aproximar as pessoas a Ele. Mas nós não fomos chamados para fazer o que o povo da igreja quer ou o que o povo fora da igreja quer. Nós somos chamados para servir ao Senhor, para ministrar ao Senhor, para estar atentos àquilo que Ele deseja. Então, isso tem muitos textos aí que falam assim, o sacerdote é chamado para estar diante do Senhor, para ministrar a Ele, para servir a Ele. E a função, voltando a falar assim sobre o sacrifício, a função do sacrifício, de oferecer sacrifícios a Deus, é uma função que, como eu falei, não é só para que eu tenha os meus pecados perdoados e eu me sinta seguro para ter uma vida boa aqui e vida eterna, assim, uma coisa maravilhosa para mim. Ter meus pecados perdoados, ser aceito diante do Senhor, essa era a função do sacrifício. Era para fazer expiação. Mas por que expiação? Por que ficar livre dos pecados? Para poder ter um relacionamento com Deus. O objetivo final, porque na economia de Deus, dentro da própria Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a economia de Deus não é cada um defender os seus interesses. Não é o Pai que só se interessa pelas coisas dele. Não é o Filho, ele não veio à Terra para defender a agenda, o desejo, o futuro, o nome dele. O Espírito Santo está agindo hoje, não é para chamar atenção para si mesmo. Então, tudo dentro da Trindade é o que eu posso fazer para o propósito, o bem-estar de todos e para me doar aos outros. Então, eu sou salvo, eu sou redimido, eu tive meus pecados perdoados, não para que eu me fechasse em mim mesmo, mas para que eu pudesse me oferecer em favor de outros, para que eu pudesse ser um sacerdote, para que eu pudesse levar essa instrução e esse conhecimento de Deus aos outros. Então, a função sacerdotal, por essência, é uma função em favor de outros, não em função de nós mesmos. Que Deus nos ajude e que a contenda de Deus, lembra que assim, aqui nós estamos usando essa palavra porque Deus tem uma contenda, Deus tem uma disputa, Deus tem algo contra, mas não é para o desejo de Deus, não é para brigar, para separar, para se justificar. A contenda de Deus é para que nós voltemos a entrar em comunhão com Ele, para que haja uma restauração. A contenda de Deus com os sacerdotes, em Malaquias 2:4, é para que a aliança continue, para que a aliança não seja quebrada. Então, que nós também tenhamos essa motivação no nosso coração de ver qual a contenda de Deus conosco hoje. Nas sete cartas, as cartas às sete igrejas, né, do Apocalipse, ele falava, eu tenho algo contra você. Mas por que ele falava isso? Para que houvesse conserto. Senhor, nós queremos que o Senhor encontre sacerdotes, um reino sacerdotal, e que haja conhecimento do Senhor, que o Senhor possa levar esse conhecimento, que nós possamos ter a instrução, que nós possamos chegar à verdade, que é o Senhor, mas que isso seja uma realidade, não uma coisa abstrata, uma coisa vaga, mas que nós possamos conhecer muito mais a verdade de quem o Senhor é, de como o Senhor é, e de como nós podemos aplicar isso na nossa vida e levar isso a tantos que precisam. Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.